Woke é uma palavra que o dicionário Oxford define como estar desperto para a discriminação e injustiça racial ou social. Estar woke, ou acordado, significa saber o que está acontecendo na comunidade, em assuntos relacionados ao racismo e à injustiça social. A palavra woke tornou-se entrelaçada com o movimento Black Lives Matter. Em vez de ser apenas uma palavra que sinalizava consciência de injustiça ou tensão racial, tornou-se uma palavra de ação.
Quando os autores bíblicos falam sobre os últimos dias, uma característica principal destes tempos emerge: um engano em grande escala. Um ataque global à verdade, que enganaria não apenas o mundo descrente, mas multidões dentro das quatro paredes da igreja. Eu acho que não há dúvidas de que estamos vivendo mesmo nos últimos dos últimos dias. Se isso é verdade, então tem uma coisa que sabemos com certeza. E isso é que estão mentindo para nós. Todos os dias, o dia todo, de muitas maneiras diferentes.
Oscar finalmente vai passar a exigir mais diversidade para os indicados a melhor filme.
Para concorrer ao Oscar de melhor filme, as produções vão ter que garantir a inclusão de negros, mulheres, pessoas LGBT e com deficiência.
As novas regras passam a valer a partir da premiação do Oscar de 2024.
As obras que pretenderem concorrer ao Oscar de melhor filme em 2022 e 2023 não vão estar sujeitas a estas normas, mas vão precisar apresentar dados confidenciais sobre diversidade.
Em 1984, George Orwell escreveu: a liberdade é a liberdade de dizer que 2 e 2 são 4. Quando se concorda nisso, o resto vem por si. Em um mundo que está se tornando cada dia mais e mais como 1984, James é um homem muito corajoso, disposto a se levantar e dizer: 2 e 2 não é igual a 5.
Os freios foram tirados do trem e ele está a ladeira abaixo. É onde estamos agora. A forma primária com que os freios foram tirados do trem é por fazer das coisas uma questão de identidade e intolerância que são tão sensíveis para tantas pessoas que eles preferem dar um passo ao lado e talvez entregar as chaves de seu estilo de vida do que ser pegos em associação com a intolerância. Esse é o modo que eles descobriram sobre como remover os freios.
A cultura da culpa branca infiltrou a Igreja Católica. Um paroquiano, eu suponho, gravou essa homilia. Eu não sei se você pode chamar de uma homilia de um padre na Igreja Católica de Santa Xavier, na cidade de Nova York, que está agora engajado na literatura do wokeness.
Do you support racial justice, equity and compassion in human relations? Do you support racial justice, equity, and compassion in human relations? Yes. Do you affirm that white privilege is unfair and harmful to those who have it and to those who do not? Yes. Do you affirm that white privilege and the culture of white supremacy must be dismantled wherever it is present? Yes. Will you strive to understand more deeply the injustice and suffering white privilege and white supremacy cause? Yes. Will you commit to help transform our church culture to one that is actively engaged in seeking racial justice and equity for all, for everyone? Yes.
O que isso está realmente descrevendo é uma nova, separada e substituta teologia. Para o cristianismo, essa é agora a teologia do wokeness. Você está substituindo o que uma vez parecia ser votos batismais com agora ser batizado nas águas do wokeness.
A adoção do pós-modernismo para que não mais se tenha nenhum apego à verdade. É tudo sobre sentimentos. Então, se alguém for acusado de intolerância ou racismo, ou sexismo, ou homofobia, qualquer coisa. Há tantos que até mesmo Judith Butler, uma das estudiosas deles, chamou isso de o exasperado, etc. Se você acusar alguém disso, é uma determinação toda subjetiva. E se você disser: onde está a prova de que o racismo está acontecendo, digamos, nas nossas escolas,
nas nossas instituições, na NASA, você diz, onde estão as evidências de que isso esteja acontecendo aqui? E eles dizem, a evidência é minha experiência de vida. E se você acha que precisa de mais evidências do que isso, é apenas prova de que você é racista. É, na verdade, um sistema racista pedir por evidências, porque nega a realidade da minha experiência de vida. E por ter movido toda a questão para assuntos de experiência de vida em algo tão sensível quanto a intolerância, na nossa sociedade que tenta ser aberta e tolerante e pluralista e acolhedora e inclusiva e diversa, eles removem os freios do trem que conduzirá à revolução.
Em um mundo de mentiras, se eu for evitar me afogar em engano, eu tenho que saber o que é a verdade. Primeiro, eu me voltei para a cultura. Escolha a sua própria verdade, ela diz. Isso não parece levar a nenhum lugar bom. Então eu me voltei para a igreja. Se alguém sabe da verdade, deve ser eles. Algumas das pessoas que encontrei pareciam apenas ter mais perguntas, como se a única coisa que você pudesse saber com certeza é que você não pode saber de nada com certeza. Algumas pessoas podem responder todas as minhas perguntas, e com muita confiança, mas conforme eu os conheço, não parece que seu conhecimento os faz de algum modo diferentes de mim. Poderia ser o que é chamado de verdade apenas mais engano? Isso me faz perguntar, o que sequer é a verdade?
Eu acho que você concordaria que o engano e confusão hoje são tão fortes, tão poderosos, que está se tornando cada vez mais difícil saber o que é verdade ou não. Você não sabe no que acreditar. Você não sabe em quem acreditar. E isso é exatamente o que Satanás busca conseguir. Isso não é Deus. É do diabo.
Como é que essa ideologia, a justiça social crítica, a ideologia woke, pensa sobre algo como 2 mais 2? Quer eles digam que é 4, 5, 3 ou outra coisa? Eu digo que a resposta seria que eles diriam que não importa o que seja 2 mais 2, mas que deveríamos ser suspeitos da resposta 4, porque essa é uma narrativa hegemônica que veio da supremacia branca. Eles querem minar a ideia da objetividade na matemática, para que você não possa confiar nos seus próprios sentidos, assim como em 1984. Você não possa confiar na sua razão, assim como em 1984. Você tem que ouvir a eles. Eles irão te dizer o que é 2 mais 2, quando é igual a 4 e quando não é igual a 4. Porque 2 mais 2 não interessa, mas que deveremos suspeitar da resposta 4 da supremacia branca. E eles querem colocar a si mesmos como os árbitros do que é verdadeiro e falso para todo mundo.
Então é assim, confusão, que é causada pelo engano, e Satanás é o autor da confusão e mestre do engano. E então, você tem engano, criando confusão, levando para a divisão, que por fim acaba em destruição. Isso é o que está acontecendo.
As pessoas dizem, há contratos, há a Constituição, ou há a Primeira Emenda, e há isso e aquilo. Mas se você mudar o significado das palavras, então você muda o contrato sem mudar uma única palavra nele. Se você mudar o sentido das palavras na Constituição, não significa mais a mesma coisa, e não te protege de modo algum. Então isso é o que está acontecendo, e somos arrastados de volta para o 2 mais 2. Mas esse é o principal argumento que tem sido feito, que 2 mais 2 nem sempre é igual a 4. Isso é que se você mudar o significado de 2 ou de mais, ou de igual, ou se você mudar o significado de 4, uma pessoa até disse explicitamente, não foi ninguém importante, mas uma pessoa disse explicitamente que se apenas permitirmos o símbolo 2 e 4 significarem coisas completamente diferentes, ou o símbolo 5 significar uma coisa completamente diferente, então 2 mais 2 igual 5. É automaticamente uma declaração verdadeira, o que seria mudar o significado dos símbolos e a declaração significará o que eles quiserem que signifique. Isso parece bobo, ou engraçado, ou o que seja. Mas isso é muito sério, porque se você mudar o significado sentido das palavras na Constituição, a Constituição agora significa algo diferente. E não resta nenhuma proteção para você. Se você muda o sentido das palavras no seu contrato significa algo diferente e você pode ser obrigado a algo pelo qual nunca assinou. E essa é uma ameaça real e é, na verdade, como essa ideologia opera. Porque é tão preocupada com o poder da linguagem que a manipula a este nível e é, portanto, capaz de entrar em qualquer coisa e subverter a própria coisa por mudar o modo como a linguagem de quer seja comunidade, organização, empresa, ou quer seja um governo, ou quer seja um relacionamento individual. Toda essa linguagem usada por essas pessoas, retirando o significado, tudo muda. E então eles têm todo o poder por te fazer pensar nos termos deles.
Se você me perguntar o que eu penso ser o grande engano do mundo hoje, a minha resposta seria dupla: Black Lives Matter e essa pandemia fabricada. É um engano. Está no mundo hoje. E como tal, está na igreja. E o denominador comum entre tanto Black Lives Matter e essa pandemia fabricada, estou falando assim por um motivo, e explicarei mais um momento. Mas o denominador comum entre os dois é que ambos estão infiltrando a igreja, enganando e dividindo os cristãos. Essa pandemia é uma grande mentira. Eu não estou dizendo que não há um vírus. Eu estou dizendo que não há uma pandemia. E vou dar um passo avante e sugerir que isto talvez não seja apenas uma mentira, mas pode, de fato, muito bem, tornar-se a mentira. Quando isso começou, houve aqueles que corajosamente se opuseram e se atreveram a dizer que isso não fazia sentido. E, ao que parece, foi pago aos hospitais grandes quantidades de dinheiro para, enganosamente e fraudulentamente, registrar Covid-19 em atestados de óbito. E não é preciso olhar para além do CDC para ver que os números foram inflados artificialmente. Eles cozinharam os livros, se posso dizer assim. A imagem aqui é um print do website oficial do CDC, onde eles declaram que há menos de 10 mil mortes. Na verdade, 9.200 apenas. Atribuídas unicamente ao Covid-19. Está dizendo que das aproximadas 1.700 mortes reportadas como Covid-19, 94% tem, em média, duas a três outras sérias doenças. E, de acordo com os dados do CDC, a maioria esmagadora dos que morrem são avançados em idade.
Bem, Mark Twain colocou dessa maneira. Ele diz que há três tipos de mentiras. A primeira é uma mentira branca. Essa, aquela que você diz para sua esposa: eu não me esqueci do seu aniversário. A segunda é uma mentira negra. Isso é quando você engana alguém e diz: esse carro você pode dirigir pelos 10 anos, não dará nenhum problema. Como meu pai costumava dizer, comprado em qualquer lugar. Mas então ele diz que há um terceiro tipo de mentira, que ele chama de estatísticas. Uma vez que você aprende a manipular isso, você pode ter qualquer coisa que quiser.
A imagem aqui é uma foto do Bill Gates, da sua página, gatenotes.com. E quero que vocês vejam. Sei que não está muito visível ali, mas aquele livro, no topo da pilha. O título é Como Mentir com as Estatísticas. E essa é a sua recomendação de leitura. E de fato, nessa mesma página, eles têm uma lista de livros do verão de Bill Gates. Estes são os livros. E no topo da lista está esse livro: Como Mentir com Estatísticas.
Como Daniel disse, vivemos num tempo onde vemos um aumento exponencial de conhecimento e descobrimos que é tanto conhecimento bom quanto mau. A tecnologia digital permitiu o engano proliferar em um nível inimaginável. A informação, tanto verdadeira quanto falsa, viaja para nossas vidas tão rápida que quase todos nós temos problemas sequer para acompanhar. Nós apenas apanhamos as manchetes. E é interessante porque quando se fala em manchetes, a competição de coelhos entre o mundo da mídia postam manchetes que são intencionalmente sensacionalistas para apanhar a sua atenção, porque eles dizem que tem de fazer você olhar para ela em 7 segundos, senão você passa para outra coisa. 60% dos americanos obtêm suas notícias por lerem manchetes nas mídias sociais. O que significa que você provavelmente está acreditando em certas coisas que são absolutamente inverídicas. Cada vez mais parece que o mundo tem sido preparado para o que Paulo descreve em Tessalonicenses como uma forte e poderosa ilusão enganosa, para que as pessoas acreditem em coisas que são falsas. Quer isso seja por algum auto-reconhecido grupo, digamos, por exemplo, Black Lives Matter, que basicamente é fundado por uma transexual lésbica marxista, que são adoradoras de Yorubá, que é um deus animista africano, é um deus ocultista que fala com elas de outro mundo. E de fato, uma das líderes disse que ela canaliza as vozes dos afro-americanos mortos para falar com elas e assim por diante. E cria essa supremacia racial negra marxista impulsionada pelo ocultismo. Em que a maioria das pessoas não entende o que está acontecendo porque elas simplesmente concordam com a declaração de que diz que vidas negras importam, elas importam.
Há alguns vídeos que estão percorrendo o YouTube com clipes da cofundadora do Black Lives Matter admitindo que elas invocam os espíritos dos mortos e oferecem presentes para os mortos. Elas também admitem que são empoderadas por esses espíritos. E que o BLM é um movimento espiritual. Aqui está o problema. Os espíritos das pessoas que eles acham que são pessoas que morreram são demônios, imitando aquelas pessoas. E estas pessoas estão enganadas por demônios e estão enganando as pessoas com a doutrina de demônios.
We struggle because their bodies have been stolen. I think what you're saying is a difference between white dominated approaches to those who they consider dead and us. We do feel like when we say the name, when we say the names, right? So we speak their names, we say her name, say their names. We do that all the time, that you kind of invoke that spirit and then those spirits actually become present with you, right? And maybe I'm sharing too much, but we become very intimate with the spirits that we call. Very intimate with the spirits that we call on regularly, right? Like each of them seems to have a different presence and personality. You know, I laugh a lot with Waukesha, you know, and I didn't meet her in her body, right? Yeah. I met her through this work. You know, the do when we hear of a murder is we come out, we pray, we pour a libation, we build with the community where the person's life was stolen. And it took almost a year for me to realize that this movement is much more than a racial and spiritual movement.
And are asking for us to fight for them. Hashtags are, for us, are way more than a hashtag. It is literally almost resurrecting a spirit so they can work through us too. To get the work that we need to get done.
This deception.
Este engano está sendo usado para criar a reação, para o problema fabricado, que por fim conduzirá à solução final e o fim do mundo como o conhecemos.
Uma coisa é onde tem a intenção e desejo de despedaçar e destruir. Isso é mal. Há uma outra coisa, onde uma pessoa se entregou a uma inveja egocêntrica. A tal nível que ela destruiria qualquer coisa para que outras pessoas não pudessem ter algo que elas não têm. Isso também é mal. Então eu vejo isso de uma maneira muito espiritual. Nesse movimento, arranhe a superfície e você irá descobrir a inveja. Está sempre ali. Alguém tem algo que eu não. Eu não quero ser muito teológico, uma vez que eu mesmo não sou religioso. Mas a verdade é que há algumas características do caráter de Satanás, do enganador, que é a tentação de se obcecar sobre o eu, e de então transformar isso não em como que eu vou melhorar a mim mesmo, mas como eu irei desmantelar aquilo que é contra mim. E essa é uma maneira muito espiritual de ver o mal, e isso está presente aqui. É uma profunda concentração interior sobre o eu de uma maneira negativa. E então isso é projetado para o mundo. De uma segunda maneira, e acho que isso é muito importante, é que eles buscam a justiça, mas, e novamente, é muito teológico. Mas na Bíblia, a justiça é alinhada com a misericórdia. E isso é o que faz de Deus justo e bom. E isso é justiça com o oposto da misericórdia. Não há perdão, não há misericórdia. Apenas o que eles consideram ser justiça. Isso mesmo. E quando você combina isso com a manipulação da linguagem, e você se lembra que o ponto do caráter de Satanás é ser o enganador, então as pessoas estão te enganando. Quero dizer, está tudo ali. Eu mesmo não subscrevo a teologia, mas entendo os arquétipos que estão falando. E estão todos ali. E considerar isso ser mal, como acho que falamos uma vez, eu não gosto de usar essa palavra. Mas é isso. Isso é o que o mal se parece.
Eles estão recebendo suas ordens de marcha, suas ordens de tumulto, dos demônios. É de onde eles estão recebendo. É demoníaco. É do poço do inferno. É uma doutrina de demônios. E tem um propósito. Assim como essa pandemia fabricada, é um engano. Este engano tem agora levado à infiltração da igreja. E isso é o que é. Há igrejas, pastores, denominações que estão se assumindo. Odeio dizer assim, mas na falta de um jeito melhor de dizer, em apoio do movimento BLM, é um engano. E Satanás o está usando, porque ele busca nesse engano a destruição.
Isso irá se consumir. Então, eventualmente, se destruirá a si mesmo. Mas quando é que se chega num ponto de poder opressivo real em que reconheceremos como a antiga União Soviética ou o nazismo ou o que seja? Ou quão longe nós estamos disso? O que tem que acontecer?
É muito difícil dizer o quão longe, mas o primeiro instante em que uma significante instituição da qual realmente dependemos, como a nossa cadeia de alimentos, entra em colapso, é quando começa a se parecer com isso muito rápido. Eu não sei como responder a sua pergunta sobre como reconhecer isso. Como as pessoas reconheceriam? Porque eu já o vejo, e não posso nem ver a este ponto. Eu não sei como as outras pessoas não conseguem ver. Eu tenho alguns pontos que falamos antes como pontos de ruptura que acho serão inequívocos para a grande parte da população. Um será o colapso de uma instituição principal necessária da qual, na verdade, nós dependemos para a nossa subsistência, quer seja a economia.
Com os bancos? Sim.
Sim, os bancos, a cadeia de alimentos. Pode acontecer muito em breve, e é muito difícil fazer previsões de quão breve isso será. Mas há certas coisas, um outro sinal. Eu não sei que forma isso tomará no que concerne a apanhar a atenção das pessoas. Eu predisse nos primeiros momentos dos tumultos que se romperam em Minneapolis, depois que o George Floyd morreu. Predisse que o sinal que diria que era a hora da maioria do público acordar seria uma de duas coisas. Ou seria literalmente marchas nos subúrbios, onde eles tentam fazer o absurdo perturbador ali, na casa das pessoas. Ou, e isso seria mais indicativo, policiais enforcados nas árvores.
Tudo isso são evidências provando, além de qualquer dúvida razoável, que este dito engano é a fonte da demolição controlada das economias globais e dos governos globais e a união de todas as religiões do mundo sob o controle do anticristo. É uma oposição orquestrada aqui na América que levará à destruição da América. Tudo o que está acontecendo é uma coreografia dos passos, levando o que eles chamam de o Grande Reset Global, também conhecido como o Grande Despertamento, o que é uma falsa luz luciferiana que irá inaugurar o que a nova era se refere como a era de Aquário. Mas como as coisas ficarão? Não apenas piores, muito piores. Posso dizer assim: vocês ainda não viram nada. Isso é nada comparado com o que está vindo.